Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, segundo o Ministério da Saúde, 4 em cada 10 brasileiros têm um nível alterado de colesterol. Mas afinal, o que é o colesterol e qual sua função no nosso corpo? Eu sou Alexandre Bueno e hoje o jornalista Vitor Maia conversou com Bruno Nascimento, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Ótimo, professor. O que é colesterol? Então, o colesterol, a gente falando assim em termos gerais, basicamente ele é uma molécula de gordura, um tipo de gordura, né? E a gente entende muito o colesterol como sendo uma coisa maléfica, a gente escuta muito falando esse termo, mas o colesterol ele é componente, ele é parte estrutural de várias estruturas do corpo humano. Então, basicamente, são tipos, né? O colesterol tem vários subtipos, são tipos de gordura produzidos primariamente pelo fígado, né? Ele tem vários determinantes que a gente vai falar, determinantes genéticos, ambientais, determinantes relacionados aos hábitos de vida também. E ele compõe, por exemplo, as membranas celulares, as membranas das células do corpo. Ele participa na formação de diversas substâncias do corpo, como hormônios, principalmente, para a gente citar aqui. E ele participa do metabolismo também, em diversas formas. Um exemplo que a gente cita muito comum é o metabolismo da vitamina D. Então, ele não é simplesmente uma questão maléfica, mas ele é um componente, né, do corpo humano, aí nas suas diversas funções e estruturas. Lógico, tem colesterol... São vários tipos, o senhor disse, né? Sim. A gente está muito habituado a falar colesterol bom e colesterol ruim. É isso mesmo? E quais que são ali os principais tipos?
Então, a gente fala muito do colesterol com relação à densidade daquela molécula, a densidade da lipoproteína, né? Então, o que a gente chama de colesterol ruim, né, que a gente vê na imprensa com esse nome, seriam as lipoproteínas de baixa densidade, que chama de colesterol LDL, né? Esse colesterol está mais associado a alguns fenômenos, né, ao nível dos vasos humanos, nível das estruturas vasculares. Está relacionado à oxidação desse colesterol e do acometimento da parede dos vasos. Então, esse colesterol ele se deposita ali, né, e através de diversos fenômenos bioquímicos, ele pode levar tanto a um tipo de envelhecimento desse vaso quanto a formação das placas de gordura. Por outro lado, a gente tem moléculas de colesterol como o HDL, né, que é uma lipoproteína de alta densidade, em inglês, aí, que tem, de certa forma, um mecanismo de proteção contra eventos cardiovasculares. Então, a gente tem um colesterol bom mais alto, de certa forma, protege. E a gente tem um colesterol ruim alto, aumenta o risco de diversas doenças cardiovasculares. Mas tudo isso, né? Qual o nível de colesterol adequado, qual seria o valor máximo do colesterol ruim, não está relacionado simplesmente a um valor isolado, mas ao contexto daquele paciente, né? Quanto mais alto o risco do paciente, maior o cuidado que a gente deve ter de manter o colesterol ruim baixo e o colesterol bom mais alto.
Certo. E a gente vê isso é pelo hemograma ou tem algum outro exame que a gente faz para poder detectar os níveis de colesterol?
Então, o colesterol ele é dosado, né, numa dosagem específica que a gente chama de lipidograma, então a gente chama de perfil lipídico. Então, a gente vai pedir o colesterol fracionado, então vem tanto o colesterol total quanto as suas frações por densidade, o LDL, o HDL, o VLDL, né, que são as frações do colesterol total. Então, é um exame de sangue. Esse exame ele pode ser solicitado mediante uma indicação médica em alguma situação onde essa informação seja extremamente importante ali, ou também como parte do que nós chamamos de avaliação periódica de saúde. Então, a partir de uma determinada idade ali, né, no caso, a partir dos 35 anos para o homem, 45 para a mulher, uma dosagem desse colesterol, né, nesse exame de sangue, ela é recomendada, ainda que o indivíduo não tenha nenhum tipo de sintoma e nenhum tipo de doença cardiovascular.
O senhor citou também o VLDL. Ele está em qual ali categoria? Se a gente fosse dizer se é bom ou mais ruim.
Então, o VLDL é um pouco difícil da gente definir essa categoria dele, né? Mas ele estaria mais relacionado a um colesterol ruim do que ao colesterol bom. O HDL é que realmente é o que a gente chama de colesterol bom. E essa pergunta foi muito importante, porque a gente entende também os colesteróis, das diferentes frações do colesterol, como marcadores de risco. Então, as pesquisas elas tentam entender isso. Se é o colesterol em si que causa o dano, ele individualmente, ou se ele está marcando, na verdade, um indivíduo mais inflamado, um indivíduo com mais fatores de risco, o indivíduo que globalmente tem um risco maior de doença cardiovascular.
Entendi. O senhor citou aqui a questão genética. O fator genético é, então, importante para a gente olhar o colesterol alto.
Isso.
Até que ponto que é a alimentação, até que ponto que é a genética? Como é que a gente pode dar isso?
Então, os colesteróis, eles têm o que a gente chama de múltiplos determinantes, né? Então, a gente tem alguns determinantes genéticos, né? Certas alterações genéticas estão relacionadas ao colesterol mais alto. E dentro desses determinantes genéticos que nós chamamos, alguns deles são de maior risco. Então, existem grupos de doenças do colesterol, que nós chamamos de dislipidemia, são as dislipidemias graves, muitas vezes a gente chama de homozigóticas, que levam a níveis muito altos de colesterol, muito maior do que um indivíduo com uma dislipidemia comum, e aumentam também proporcionalmente muito o risco cardiovascular desses indivíduos. Mas mesmo com as alterações que não são tão drásticas do colesterol, existe sim um componente genético e familiar.
Agradecemos a participação do professor Bruno Nascimento. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã conversaremos sobre hábitos alimentares. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Essa edição foi produzida com o apoio da CADTEC e da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.